Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 16 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que pode estar se preparando para lançar o serviço gratuito de streaming de música apoiado por anúncios. Quem deu essa informação foi a Billboard, que falou também que a Amazon fez já acordos com algumas gravadoras do mercado, então por conta disso é possível que o lançamento role nos próximos dias, ainda que com um catálogo um pouco mais limitado lá em relação ao que o pessoal está acostumado. Agora, curiosamente, o serviço vai concorrer já com a Amazon Prime Music, que é de graça lá para quem é assinante do Amazon Prime, e também com a Amazon Music Unlimited, que tem um plano lá pago nos Estados Unidos e custa $10 por mês. Com isso, então, é bem provável, né, que a Amazon tenha resolvido aumentar a concorrência com o Spotify, que tem também um plano de graça com anúncios, o que é ruim para o Spotify, né, que está enfrentando já uma concorrência bem acirrada nos Estados Unidos, em especial lá com Apple Music. E enquanto isso, na Europa, o Conselho do Continente aprovou as regras novas lá de direitos autorais na internet. Com isso, agora, as empresas e plataformas têm 2 anos, né, para se ajustarem a essas novas regras, que incluem, por exemplo, pagamento para conseguir usar links e parágrafos também tirados de outros sites, e a criação lá de um filtro, né, para conseguir bloquear o upload para sites tipo YouTube de material registrado lá com direito autoral. Isso quer dizer que sites como, por exemplo, o Facebook, site de notícia, o Twitter, o Google também, né, passou a ficar sob uma certa ameaça lá para conseguir operar na Europa. E para piorar, eu tô simplificando, né, mas cada país do continente vai conseguir adotar a regra de um jeito, então pode ser uma certa confusão, ó, especialmente no começo. Isso porque é bem grande, né, a chance de cada país adotar a regra de um jeito específico, diferente do país vizinho, o que vai dificultar, até impossibilitar também, né, a operação de algumas plataformas na internet lá na Europa, o que é uma pena, né? Se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que um grupo de investidores da rede quer que a empresa demita o mané do Mark Zuckerberg da presidência lá do painel da empresa. Esse grupo, que por sinal tem $3 bilhões em ações do Facebook, pediu a demissão do Zuck por conta daquela polêmica toda da Cambridge Analytica, né, o jeito escroto lá que ele lidou com toda a situação e depois todo o escândalo que veio depois dele, e por conta disso eles mandaram nessa proposta aí para que ela seja votada no dia 30 de maio durante o encontro anual dos acionistas lá do Facebook, né, que trata de coisas desse tipo. Agora, o problema disso tudo é que da forma que o painel do Facebook é estruturado, é só o Zuck ser contra uma ideia que ela é rejeitada, né? Não importa se todo mundo do painel seja a favor, se ele for contra a coisa é descartada, então parece que não vai adiantar muito, né? Aliás, por conta disso, inclusive, né, esse grupo também pediu para que a regra toda do painel seja mudada, para que o Facebook consiga operar de um jeito um pouco melhor, né, daqui para frente, mas o Facebook falou que, claro, né, que não precisa. O Facebook disse que o esquema de decisão do painel, a própria liderança da empresa não tem problema nenhum, né, tudo feito do jeito certo, apesar do Zuck controlar tudo, então por conta disso é provável que a proposta seja rejeitada, mas ainda assim, né, houve a pressão lá por parte dos investidores. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, pintou um rumor, né, de que ela também está se preparando para lançar um concorrente dos AirPods lá da Apple. Dia desses eu comentei que a Amazon vinha fazendo um protótipo, pelo menos, né, de um fone totalmente sem fio lá com a Alexa embutida, e agora o site The Road falou, né, que a Microsoft também está fazendo um fone desse, que eles falaram, né, que provavelmente vai se chamar Surface Buds. Aí o site disse ainda, né, que a Microsoft pode lançar também os fones daqueles bem grandões, né, que cobrem toda a orelha do usuário, mas falou que não sabe quando que a Microsoft pretende anunciar ou pelo menos falar sobre isso de forma oficial. E ainda sobre a empresa, ela confirmou uma brecha de segurança que deixou hackers acessarem por 3 meses os e-mails de 6% de pessoas que têm contas lá no Outlook, no MSN e no Hotmail. Aí o que os hackers fizeram, né, foi invadir uma das contas lá de suporte da Microsoft e ficou fácil, né, começar a invadir lá o e-mail de todo mundo. Aí a única espécie de boa notícia, que bem mais ou menos, né, que essa vulnerabilidade afetou só as contas pessoais e não profissionais, mas isso é bom só se você tem uma conta profissional, né, pra quem tem uma conta pessoal a notícia não é tão boa assim. Aí em reação a isso tudo, a Microsoft falou que, claro, né, conseguiu já corrigir a falha, eliminou o acesso aos hackers lá, também mudou a senha de todo mundo que foi afetado pelo problema, e de novo, né, como sempre, se você quiser saber mais aí sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o evento Casa Conectada que o Google fez aqui ontem em São Paulo, mas antes eu quero agradecer a AlphaCode pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu quase 100 aplicativos tanto para o Android quanto para o iOS, e muitos deles foram para fintechs, para empresas, para quem quer fazer o MVP, né, para conseguir também mostrar um projeto, viabilidade de um produto e por aí vai. Já uma outra categoria, né, de apps também que eles sabem fazer, é voltada lá para aquela área chamada Health Tech, que é uma parte que tem tecnologia, né, voltada, aplicada para a saúde. Então, na AlphaCode, eles já fizeram aplicativos, né, tanto de Android quanto para iOS, para clínicas, para convênios, para médicos, empresas também em geral, né, ligadas a essa área de Health Tech, todos eles com a experiência da AlphaCode, né, que ela tem acumulado aí ao longo dos últimos tempos. Então, se você está precisando fazer um aplicativo, seja para a área de Health Tech ou então para o seu produto, né, se você quiser tirar uma ideia do papel, você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio, eles vão te dar 10% de desconto para fechar seu projeto lá com eles. De novo, entra lá, alphacode.com.br, para ganhar 10% de desconto para fazer seu aplicativo. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, ontem de manhã o Google fez um evento aqui em São Paulo com o conceito Casa Conectada e anunciou, dentre outras coisas, né, que o Google Assistente agora finalmente vai começar a falar português fora dos telefones lá do pessoal. O que rola é que já faz um tempo, né, que o assistente do Android até do app do iOS também falam português, mas era isso. Para produto de terceiro com assistente embutido, né, caixa conectada e tudo mais, isso não rolava, mas agora isso acabou, agora vai rolar também. Aliás, a segunda boa notícia do evento, né, foi que a JBL anunciou, já lançou a partir de ontem, a primeira caixa conectada para o mercado brasileiro, que já vem com assistente embutido para falar português, e são duas na verdade, né? São os modelos Link 10 e Link 20. Então, com essas caixas e com outras também, né? Quem trouxe de fora aí que tem um assistente embutido, a galera começa a dar comandos direto lá para a caixa, né? Para o assistente começar a cumprir, conectado direto à rede Wi-Fi da pessoa, e aí você consegue fazer consulta, consegue marcar coisa no calendário, fazer conversão, né? Até ligar o Roomba se você tiver, ligar a lâmpada conectada e por aí vai. Aí, em relação a essas duas caixinhas que chegaram ontem, né? A JBL falou que a Link 10 custa R$1.200 e a Link 20 chegou por R$1.500, e a diferença basicamente é potência e bateria, né? A Link 10 tem uma bateria de 4.000 mAh e tem 8 watts de potência, e a Link 20 tem uma bateria de 6.000 mAh e tem um pouquinho mais, lá são 10 watts de potência. Agora, a má notícia, né, que como eu falei, elas custam R$1.200 e R$1.500 aqui no Brasil, o que é bem mais caro do que lá fora. Lá fora são $80 e $100 só, né? Bem diferente esse preço. Ainda assim, elas estão disponíveis por aqui, né? São à prova d'água, tem Wi-Fi 5, que é ele que chamava antes, né? Wi-Fi 802.11ac, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o Android agora há pouco, deixa eu comentar que o The Verge publicou uma matéria, né, que tem um hands-on lá, mais aprofundado a respeito do Galaxy Fold, que é o telefone dobrável que a Samsung falou, né, que vai lançar aí no mercado no fim desse mês, né, dia 26 de abril. O The Verge comentou que o telefone tem um bom acabamento, que o Android também, né, se comporta direito lá para um telefone aí de primeira geração, desses todos dos dobráveis, mas ainda assim tem pontos negativos, né, que eles observaram lá no hands-on. O principal deles é que aquela dobra na tela, né, se consegue ver de verdade, se consegue sentir também de verdade passando o dedo, e isso era a dúvida principal do pessoal, né, em relação a esse produto. Agora, por outro lado, o Verge falou, né, que isso é uma coisa que até dá para relevar considerando todo o resto do produto, né, experiência lá, o sistema dobrável e tudo mais, e de novo, né, se você quiser ver o hands-on deles, outros também que o pessoal publicou ontem, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem o programador brasileiro Guilherme Rambo publicou uma espécie de festival de spoilers, né, do que ele sabe que a Apple vai anunciar em junho na WWDC em relação ao iOS 13. Ele falou que o sistema finalmente vai ganhar o modo escuro na interface e disse também, né, que ele vai dar a opção de ligar um contraste lá um pouco mais acentuado como uma espécie de acessibilidade lá, para quem preferir, né, usar desse jeito. Ele falou também que a Apple enfim vai trocar aquela interface bem cretina, né, de ajuste de volume lá, que tem um balão enorme que cobre todo o conteúdo da tela quando você quer ver alguma coisa, assistir com um volume um pouco maior, e disse que vai ser um pouco mais minimalista, né, um pouco menos intrusivo, né, que é uma excelente notícia. Além disso, ele falou que o e-mail também, né, vai ganhar recursos novos lá, como por exemplo, ler um e-mail depois, categorias e tudo mais, o que de novo é bom, né, porque faz uns 3 anos, né, que a Apple nem mexe no e-mail do iOS. Aí, especificamente no iPad, né, o iOS 13 vai adotar um comportamento tipo de janela do Mac, que você consegue deixar a coisa mais flutuante lá, uma por cima da outra, que é um jeito melhor de conseguir mexer numa tela daquele tamanho. E aí no Safari do iPad, né, também finalmente vai dar pra pessoa colocar o Safari para abrir a versão de um computador de um site, não, uma versão explodida de um iPhone, que faz mais sentido, né, para uma espécie de computador, que a Apple tá falando aí, que é o iPad. Já uma outra coisa que o Rambo falou que a Apple vai colocar no iOS 13 para o iPad, um gesto novo lá para a pessoa conseguir desfazer uma digitação, então, ao invés de você ficar chacoalhando o iPad, né, que é uma coisa meio besta que veio do iPhone, você vai conseguir arrastar três dedos na tela e aí sim, né, você desfaz a digitação. Aí, para fechar o episódio, o Rambo falou também, né, que a Siri vai dar menos falsos positivos, o app de lembretes finalmente, né, vai ser reformulado. O iPad vai ganhar suporte expandido à seleção de vários itens lá pelo Multitalk e o iOS vai facilitar a colaboração de usuários, né, para aplicativos que têm a ver com documentos lá que são feitos por terceiros. E por fim, eles vão facilitar também a administração de fontes instaladas lá no sistema, o que é bom, né, que o Photoshop de verdade, por exemplo, está chegando lá para rolar no iPad, então fonte é bem importante lá para a galera conseguir trabalhar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou!